que é o domingo róseo, domingo letare, é o domingo de alegria, alegrai-vos. Letare significa isso, alegra-te ou alegrai-vos. Porque assim a igreja fala, desde os inícios da igreja, os cristãos cumprimentavam uns aos outros neste domingo, porque está no início da primavera lá na Europa. Depois passou por o Papa, apenas ele vencer uma rosa de ouro nesse dia, e ele dá a uma pessoa muito católica, né, distinta da sociedade, como exemplo, né, da caridade para o mundo cristão. E nós celebramos esse dia com alegria. Antigamente até as fortificações, na verdade, começavam no dia de ontem, de amanhã. Hoje era tipo uma festa grande, se vocês quiserem dar o nome de carnaval, mas carnaval no sentido lá de muitos anos atrás, no tempo meio que a igreja celebrava, não era esse carnaval que tem não, pelo amor de Deus. Hoje não era isso não. Era uma grande festa dos cristãos, de alegria, para poder entrar num retiro e de grandes penitências. Até que a igreja, já para levar os pés a meditar mais sobre a quaresma, mais sobre a paixão, aí começou a convidar desde o início da quaresma a penitência. E hoje, vocês podem contar, é a metade exatamente do tempo que começa a quaresma até a Páscoa. Nós já passamos 3 semanas, e daqui a 3 semanas nós vamos celebrar o quê? A Páscoa, a grande festa dos cristãos. Podemos chamar a Mãe Rosa, podemos não, devemos chamar. É a maior festa da cristandade da Igreja Católica. Então, mesmo dentro desse espírito, é claro que começamos já desde o início da quaresma a acompanhar Jesus nos seus sofrimentos, daí as nossas mortificações, a nossa penitência. A igreja, como se dissesse para você hoje: ei, qual é a penitência que vocês estão fazendo? É de não comer carne? É de não tomar refrigerante? É de fazer o quê? Hoje você suspende. Pode deixar hoje. É por isso que é rosa. Não é ainda o branco, a festa do branco, da grande alegria. Mas é rosa. É dia de nós nos cumprimentarmos. De nós nos alegrarmos juntos. Porque estamos juntos fazendo sacrifícios, juntos fazendo mortificações, juntos fazendo penitência. A nossa espera é qual? A Páscoa. E nós nos alegramos, porque já estamos perto da Páscoa. Perto. Daí esse espírito que a igreja passa para nós, de nós hoje alegrarmos. E a igreja até mesmo suspende, como eu já disse, a penitência que você está fazendo, para desfrutar dessa alegria, dessa espera mais pronta que já está chegando, que é a grande alegria da Páscoa. Então, entendem perfeitamente essa alegria. Por isso, falar hoje da Jerusalém Celeste. Alegrei-me, porque nós iremos para a casa do Senhor. Veja aí o número 5. Está falando dessa alegria. O católico deve ser uma pessoa livre. Ninguém deve ter vindo aqui amarrado, obrigado. Não! Vem aqui porque você gosta. Vem aqui porque aqui você encontrou o nosso Senhor, encontrou a graça, encontrou a vida espiritual. Aqui você se alegra porque você se sente bem na sua consciência, você não só adora a Deus, mas você sente a felicidade de Deus na sua alma, a paz, a alegria. E que aqui você tem certeza, você está no caminho do céu. É isso que a igreja fala nas orações de hoje, nos comentários da leitura da Epístola e do Evangelho. O Evangelho fala sobre Eucaristia, para falar da comunhão. A Eucaristia é a única religião no mundo que nós temos o autor da vida alimentando-nos na vida espiritual. Ele é o nosso alimento. E mais, ele dá um seguro de vida. Aquele que come deste pão viverá eternamente. Pronto. Você quer ir para o céu e ser feliz no céu? Comunga. Comunga. E para você comungar, é claro, você abandona o pecado. Você sai da escravidão do mundo. Então, pesado, quem mais melhor, mais e melhor do que todos os seres humanos se viram a Jesus? São José, que foi o escolhido de Deus. Quem é São José? Aquele homem, e o Evangelho, a Sagrada Escritura fala muito pouco dele, mas que basta o que falou para nós tirarmos dali, né, toda a riqueza espiritual possível. Porque, mais uma vez, quem é São José? São José é o esposo daquela que vem para ser mãe de Deus. Ela queria perder a sua virgindade. É aquela concebida sem pecado. É aquela mulher mais importante do mundo. É aquela mulher que tem algo de divino, porque a Santíssima Trindade envolveu-a na obra da redenção. Foi aquela escolhida para trazer Deus aqui para cada um de nós, para trazer ao mundo e em todas as suas partes. É esse homem que foi escolhido por Deus. Por que a Bíblia chama de esposo? Esposo aqui é aquele que acompanha, é aquele que protege, é aquele companheiro, é aquele que nutre, é aquele que sustenta. Esse é o esposo. Nossa Senhora precisava disso diante das leis mosaicas. Hoje talvez não precisaria mais, mas das leis do Antigo Testamento. Por quê? Uma mulher que aparecesse grávida, sem ser casada, ela era apedrejada em praça pública. Deus, então, para evitar qualquer nome, qualquer juízo que pudesse diminuir Maria, ele escolhe um homem que vai ter toda a preocupação de um bom marido para com Maria, para ajudá-la, mas que nunca precisaria de tocá-la. É São José. O homem escolhido para estar com Maria é José. Escolhido por quem? Por Deus. Alguém poderia dar algum conselho a Deus para ele acertar? Não é pela sua sabedoria eterna? Ele que sonda os corações? Ele que sonda os rins de cada um? É Ele que coloca as virtudes no coração de cada ser humano. É Ele. E Ele escolhe São José. São José, então, é o esposo de Maria. Mas São José é só isso? Não. São José foi escolhido para ser pai adotivo de Jesus. Mas quem é Jesus? É Deus. É um Deus. O único Deus vem do homem. Enquanto o homem precisava de alguém para cuidar dele. Nós sabemos como é a natureza humana. Existe algum filhote mais dependente do que o ser humano? Alguém gerado de uma mãe? Existe algum ser mais delicado, que mais precisa de alguém do que o ser humano? Toma um bebê de um dia, o que ele faz? Só faz e mais nada. Nem se ali procurar alimentá-lo na mãe como os animais, ele sabe fazer. Ele não tem como fazer. Ele morre e não faz. Deus então escolhe um homem. Eu pergunto, Deus não divinizou esse homem também, não, gente? Porque é um homem para cuidar de Jesus, dele, feito homem, e ali sustentado também. Ele e sua mãe, porque esse é o trabalho dos maridos, é o trabalho dos esposos, sustentar a esposa e os seus filhos. É o marido que foi dado a ordem de Deus para trabalhar, para suar, mas ele tem que ganhar o pão para sustentar quem? A sua esposa, o seu filho, os seus filhos. É o homem. Essa é a missão do homem ao se casar. Porque eles têm aquela missão de continuar o gênero humano, povoar o céu. É assim a finalidade do casamento cristão. Não ia ser diferente com o menino Jesus e não ia ser diferente com São José. São José, então, depois de ser esposo de Maria, para atendê-la em todas as suas necessidades, ele é um pai nutrício de Jesus. E Jesus é Deus feito homem. Que dignidade, que honra. Esse homem só poderia ser escolhido por Deus. Claro. E um homem totalmente voltado, unicamente voltado para Deus. Nenhum de nós aqui acredita que nós não teríamos fé para acreditar que aquele meninozinho que nasceu lá naquela gruta era Deus. Sobretudo quando tem que fugir, sobretudo quando tem que sofrer tanto na sua moral, sobretudo quando ele estava sendo hostilizado por todos os judeus. O que tanto fizeram contra ele, até a sua paixão, e ali então com todos os sofrimentos que nós podemos recordar quando nós meditamos na paixão e morte de Jesus. Nós teríamos acreditado que aquele menino era Deus? A grande virtude de São José foi justamente essa. Ele cuidou, porque ele tinha certeza, com Maria, que aquele menino era o Messias enviado do Pai. E São José, portanto, desde o início, aí nos inveja. Tudo que ele ia fazer era para Jesus e para Maria. Você já pensou se nós também vivíssemos trabalhando para esses dois seres humanos? Tudo que eu estou fazendo é para Jesus e é para Maria. Aí está a santidade. A partir do momento que você, em união com Jesus e Maria, você começa a colocar os seus afazeres, essa lembrança e esse sentimento. Eu quero fazer isso para Maria. Eu quero fazer isso para Jesus. Para Jesus e Maria. É o maior plano de santidade. É a maior resolução do homem que quer viver na presença de Deus. É a maior realidade no caminho de santificação. Quando você procura Deus, quero fazer por amor a Jesus e a Maria. Seja com saúde, seja com doença, eu quero sofrer por amor a Jesus e a Maria. Eu não esqueço deles. É minha ocupação e é minha preocupação. Como está Jesus? Como está Maria? Eu tenho que estar servindo hoje. Servindo hoje. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar na missão de São José? Prezados, dado uma vez que nós conhecemos, foi Deus que escolheu. Desde a primeira missão dada por Deus. Como estou eu? Então não é momento de eu me virar para São José e pedir São José. É a minha missão. Qual é a sua missão? Qual? Pedir São José que te ajude, que interceda. Ele que sempre trabalhou para Jesus e Maria, não pode te ajudar nos seus deveres de Estado, nos trabalhos que você tem, nas suas ocupações, nas provações, nos problemas, nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas. Quanto que ele sofreu para proteger o menino de Jesus? Começa com a fuga para o Egito. São José vai para um país que ele não conhece ainda, cuja língua ele não conhece. Como ele levava mantimentos para ele se manter? E durante quanto tempo ele ia ficar lá? Como que ele ia levar esses mantimentos? Sem saber até quando ia ficar. Ele tinha condições de levar? De comprar para poder levar? Quem entendeu quando chegou naquele país que falava uma outra língua? Mas, no entanto, Jesus estava perto dele. Eu tenho que dar de comer. Eu tenho que estar ao seu lado para atendê-lo. Imagina a dor de São José. O sofrimento de São José. E não era só São José, era Nossa Senhora. E se nós passarmos a nossa vida, porque não tem nenhuma diferença da nossa vida com a vida da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Quanta dificuldade você sente, reclama, e acha alguns até que superam as suas expectativas. O que deve fazer? Lembre de São José. Entregue nas mãos de Deus, ele vai te orientar. Não há outra solução. Não há. Então, prezado, ele também então, é a nossa escola. É o nosso modelo. Modelo. Procura São José, primeiro, para aprender a servir Jesus e Maria. Segundo, para se dar-se bem na sua vocação, no seu emprego, na sua missão, no estado de vida que você escolheu. Não corra das cruzes, dos obstáculos, das dificuldades que encontrar. Não, você precisa de ajuda. Não é fugir. Não. E quem pode te ajudar? São José. Já Deus já colocou de antemão para isso. Vamos buscar na nossa escola, vamos buscar nos nossos modelos, Jesus e Maria. São exemplos. Mas São José, ele estava a serviço desses dois. São José é exatamente como a nós. Porque às vezes falam de Jesus, ah, mas ele era Deus. Ah, Maria, mas ela era especial. Mas São José não. São José era um homem como a nós. Então, corra, São José. Refugia-te na sombra de São José e peça a ele. Ele que deve ser o guia do seu caminho. Sim, a orientação da sua vida. Deve ser ele. Ele é a escola. E ele que viveu tão perto de Jesus e Maria, é impossível Jesus deixar de atendê-lo. E a sua mãe também. A sua esposa. É impossível. A mãe de Jesus é a esposa dele. Como é que ele deixar de atendê-lo? São José não vai pedir coisa demais para um Deus. Não vai pedir mais. Demais. Maria Santíssima tem todo o poder junto de Deus. Então, aproveitemos hoje essa tarde, nossa procissão. Vamos continuar agora a Santa Missa, né? Pensando nisso, pensa e procura forças, busca a força em São José para continuar no nosso caminho, a nossa busca da eternidade, o caminho da santidade. São José chega para nós, para que nos guie, para servirmos a Jesus e a Maria. Amém. Todos de pé, vamos rezar juntos aí o ato de fé desta Santa Missa.